de volta aqui na CBN com o CBN Saúde. Hoje o Dr. Márcio Carvalho, urologista, ele é nosso convidado nessa conversa que fala um pouco da saúde do homem. E a gente estava falando no bloco anterior sobre infertilidade. E o Dr. Márcio concluiu aqui, né, o raciocínio dele no final do bloco anterior, apontando alguns fatores que interferem na fertilidade do homem. E hoje tem uma prática que é a reposição hormonal. Essa é uma prática que interfere também na fertilidade, doutor Márcio?
Exatamente, Ronaldo. Essa é uma, vamos dizer assim, uma mensagem recente. No último congresso da Associação Americana de Urologia, que foi feito em San Diego, na Califórnia, justamente foi demonstrado que tem que se tomar muito cuidado com a reposição hormonal. A reposição hormonal, ela é ótima quando é necessária, quando a pessoa tem queixas. Por exemplo, ele tem lá inapetência física, sexual, baixa de desejo, irritabilidade, depressão. Então, são sintomas que estão associados à baixa hormonal. Então, existe uma comprovação bioquímica, ou seja, de sangue, para poder saber se isso realmente é necessário. Diagnosticando isso, verificando que ele tem as queixas associado a essa necessidade já sanguínea, aí sim nós estamos autorizados. Se ele não tiver nenhum tipo de contraindicação, não tiver câncer de próstata, não tiver apneia de sono, que é aquela falta de ar, que a pessoa acorda à noite, então são contraindicações, a pessoa pode fazer. Agora, repor, olha, porque eu acho que está um pouquinho baixo, abaixo, está num nível normal mais baixo. Então, os jovens, especialmente, isso existe uma divulgação muito grande de reposição hormonal, que pode trazer benefícios imensos. Acredito que sim, pode sim, mas não se deve fazer para todo mundo. Tem que haver indicação precisa para isso. Porque se faz a reposição hormonal quando não tem uma necessidade explícita, isso pode não vai prejudicar a fertilidade, vai atrofiar o testículo, a pessoa chega a não produzir nenhum espermatozoide, que a gente chama de azoospermia, ou prejudica a movimentação, que nós estávamos falando, a motilidade dele, a movimentação, ou mesmo os espermatozoides morrem. E a causa mais marcante mesmo é a ausência de produção de espermatozoides, que pode durar até 6 meses depois de ele cessar a reposição hormonal. Ou seja, o médico tem que saber dessa consequência, saber que é um paciente jovem que vai repor, saber que ele está na idade fértil e indagar
isso
sobre isso.
Isso afeta, então, a fertilidade.
Afeta, tem que tomar cuidado.
E tem que ser orientado, então.
Tem que ser muito bem orientado.
O paciente tem que saber das consequências.
E mesmo quando a indicação é necessária, pode haver até um prejuízo na fertilidade. Então, o médico tem que avisar, olha, você é jovem, está no período de fertilidade, você está desejando ter filhos, pode acontecer alguma alteração. Então é importante que essa mensagem que foi nos dada no Congresso, porque existe um grande número de pacientes que estão com dificuldade de engravidar após a reposição hormonal.
A gente sempre ouvia falar sobre reposição hormonal para as mulheres, né? Principalmente na fase ali da menopausa. Exato. Então, fazia-se o tratamento de reposição hormonal como uma forma, inclusive, de aliviar os sintomas da menopausa. Depois de muitos anos, começou-se a discutir até que ponto a reposição hormonal era positiva, até pelo risco, às vezes, de surgimento de câncer, essa coisa toda. Então, até alguns protocolos foram alterados nesse sentido. E agora a gente começa a ouvir falar, então, de reposição hormonal no homem. E aí o homem jovem vai fazer reposição hormonal?
Existe, veja bem, a alteração hormonal pode acontecer, pode ser necessária mesmo no homem jovem, no adulto jovem. Existem algumas condições, algumas doenças crônicas, por exemplo, diabetes, que podem alterar a produção hormonal, que podem fazer com que o principal hormônio, a testosterona, seja alterada, ou seja diminuída. Mesmo nas condições hoje, estresse, um jovem que está lá, que tem grandes responsabilidades, também pode ser afetado por alterações hormonais. O hormônio também, vamos dizer assim, é o termômetro do corpo. Da mesma forma que o espermograma também é, quer dizer, a fertilidade também é isso, é uma carteira de identidade do homem, o hormônio também. O hormônio, vamos dizer, é o próprio combustível. Se o hormônio está baixo, é como se o combustível estivesse acabando. E algumas doenças crônicas, estresse prolongados, podem afetar a produção hormonal.
E aí se torna necessário, às vezes, fazer essa reposição.
Muitas vezes é necessário.
Mas tem risco, como a gente disse, no caso, por exemplo, da fertilidade. Não existe também, às vezes, um risco de acelerar um processo, sei lá, de desenvolvimento de câncer, como acontece no caso da mulher?
Existe. Por exemplo, o que se conhece há muito tempo, são conceitos já antigos, que a pessoa que tenha câncer de próstata, se ele, por exemplo, ou tem um câncer que ainda não foi diagnosticado ou está em fase de crescimento, o hormônio pode acelerar o câncer de próstata. Isso são conceitos mais antigos, agora já existem os conceitos novos, que talvez isso ainda está em debate, existe uma controvérsia sobre isso, em que existem algumas correntes que até fazem reposição hormonal em pessoas que já foram tratadas de câncer de próstata. Então, existem, são conceitos novos, né, que a gente chama de saturação hormonal, que é uma coisa complexa e que está sendo estudado, e que talvez esses conceitos de câncer associados à reposição hormonal estejam, depois de tantos anos já, desde a década de 40, estejam caindo por água.
É interessante esse aspecto, né? Então precisa sim ter todo um cuidado. Mas voltando a falar especificamente sobre a infertilidade, identificado o problema, ou seja, a infertilidade, claro que se é uma questão ambiental, o tratamento consiste justamente em orientar para que a pessoa evite esse tipo de situação, né? Por exemplo, o estresse, cuidado com a exposição à poluição, enfim.
Cigarro, né? Bebida alcoólica, então ele tem que ter uma vida mais regrada, ele tem que modificar seus hábitos de vida considerados incorretos. Então essa é a primeira etapa, se caso a gente perceba isso. Mas o interessante notar é que em 2/3 dos casos nós não sabemos a causa específica. Esse é o grande problema. Em 2/3 dos casos de infertilidade masculina nós não temos uma causa específica para explicar a situação. Então muitas vezes são usados medicamentos empíricos, até vitaminas, para tentar fazer com que haja uma alimentação melhor do esperma, vitaminas que usam durante algum período de tempo, que podem, em certos casos, alterar e melhorar. Mas nem sempre isso é real, nem sempre isso acontece, né? Daí nós temos que lançar mão de outros tipos de tratamentos.
Bom, a gente fala sobre esses outros tipos de tratamento daqui a pouquinho na volta do CBN Saúde.